na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Estamos começando o Camisa 10 desta segunda-feira, abrindo a sua semana aqui. Depois de uma rodada importante, Daniel Lian, tivemos clássico com goleado, São Paulo decepcionou, o Corinthians ganhou fora de casa, Daniel Lian.
Ah, vitória importante do Corinthians, Palmeiras voando e o São Paulo tropeçou. Olha, e o Santos agora juntando os cacos, né? Estamos começando mais um Camisa 10, vamos falar aqui de toda a rodada do Brasileirão e já transmitindo aí uma perspectiva para essa semana, né, Espímpolo?
É verdade, você é muito bem-vindo aqui no Camisa 10 desta segunda-feira, meio-dia. E aí, Bruno Prado? Boa tarde, Brunão.
Boa tarde, Espímpolo, Lian, boa tarde a todos. Estamos aí para falar de futebol aqui no Camisa 10.
Vamos às manchetes? As manchetes do Camisa 10 desta segunda-feira, os assuntos que serão abordados a partir de agora pelos nossos repórteres aqui no Camisa 10.
Corinthians enfrenta a equipe reserva do Atlético Paranaense jogando fora de casa, consegue uma boa vitória por 2-0, apesar disso o desempenho não foi dos melhores.
Com mais de 44 mil torcedores no estádio do Morumbi, o São Paulo decepciona, fica só no empate em 0-0, o foco continua no Bahia, só que agora pela Copa do Brasil.
E o Palmeiras vence o Santos no Pacaembu, uma goleada, mas Felipe Melo ficou na bronca com a arbitragem.
E após ser goleado pelo Palmeiras com time alternativo, o Santos terá a semana inteira para trabalhar para a próxima partida do Brasileirão.
Meio-dia 2, Daniel Lian.
Meio-dia 2, você também nos acompanha através do nosso canal no YouTube, Esporte JP, www.jp.com.br/EsporteJP, deixa o seu joinha lá, mais de 1 milhão de inscritos, vamos chegar a 2, meu caro Espinho.
Ai, vai ser uma festança e tanto, hein? Bruno Prado, que jogo te empolgou mais nesse final de semana, Bruno Prado?
Ah, Palmeiras e Santos pelo Palmeiras. Palmeiras fez uma grande partida. Foi 4-0, jogando muito bem.
Quem diria, né, que o Palmeiras fosse meter 4? Ah, o Felipão é ultrapassado, você vê como as coisas são, né?
O Palmeiras, o resultado foi justo, não foi assim. O Palmeiras aproveitou as 4 chances que teve. O Palmeiras criou até mais do que isso. Então o resultado foi indiscutível. O Palmeiras passou por cima do Santos.
É verdade. A gente vai falar sobre isso e sobre os outros clubes também de São Paulo, os clubes do Brasil. E tem destaque internacional também, Daniel Lian.
Muito destaque internacional, já depois do nosso intervalo comercial, meu caro Espírito.
Já.
Camisa 10.
Daniel Lian, vamos abrir falando do Corinthians. Que vitória fora de casa, hein, o Daniel Lian?
A vitória importantíssima do Corinthians fora de casa contra um adversário dificílimo, né? Aliás, muitas equipes vão perder pontos lá no Paraná, não é, meu caro André Ranieri? Boa tarde.
É verdade. Boa tarde a você, Daniel Lian, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa 10. O Atlético Paranaense é um dos principais mandantes, sem dúvida, aí do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Corinthians foi lá e conseguiu uma vitória, né? Muita gente vai perder pontos na Arena da Baixada. O Corinthians venceu por 2-0. Vale destacar alguns pontos. O primeiro deles, o Atlético Paranaense estava com uma equipe completamente reserva. Os titulares nem no banco estavam, porque no meio de semana o Atlético tem compromisso pela Recopa Sul-Americana, o jogo de ida na própria Arena da Baixada. Então o técnico Thiago Nunes, ele mudou a equipe inteira. E ainda assim o Atlético, apesar da derrota, fez uma boa partida. O Corinthians foi eficiente nas duas finalizações que teve contra a meta adversária, marcou 2 gols. Então, 100% de aproveitamento Corinthians nas finalizações certas. Teve uma finalização errada também, isso vale ser destacado. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Wagner Love, depois da assistência do Jadson, né? E aí, mais 2 pontos a serem destacados. O Wagner Love jogando na referência, mais próximo do gol. O Bocelli foi sacado do time e o Jadson começou a partida como titular, né? Então, o Jadson, que vinha perdendo aí a posição pro Sornosso. O Sornosso até então era o titular absoluto, mas agora o Jadson, ele foi um dos titulares aí do técnico Fábio Carilli. No fim das contas, o Pedrinho, depois de um chutão pro alto do Fagner, fez o segundo gol de cabeça.
Foi até bonito o gol, né?
Foi bonito. E o Pedrinho ganhou do zagueiro, né? Engraçado que ele ganhou no corpo, apesar de ser franzino.
Aquele corpanzil, né?
Mas foi a malandragem,
foi
né?
Bem, meteu, foi bem. Meteu, tirou o goleiro meio por cobertura, né? Foi legal, foi bonito o gol.
É isso aí, o Pedrinho entrou bem no jogo, viu,
Osmar
Pedrinho?
Osmar Garrafa tá te mandando um abraço aqui, nosso parceiro da TV Gazeta, jornalista. Coincidência ou não?
Gente
bem
boa.
Na hora do Corinthians.
Gente boa, gente
bem
boa.
Na hora do Corinthians, ele tá te mandando um abraço aqui. Olha que coincidência, André Ranieri.
Abraço aí pro Osmar Garrafa, amigo nosso aí, sempre. Nos encontramos nos estádios.
Na hora do Corinthians, hein?
Cara, gente boa, cara, gente fina. Vitória do Timão, 2-0. Apesar disso, o desempenho não foi dos melhores. Muito torcedor, mesmo com 2-0, reclamando bastante do desempenho.
Pra quem gosta de números, o Corinthians perdeu em todos, né? A estatística e tal, tá atrás em tudo no Atlético, mas ganhou.
É verdade.
Que vale a bola na rede,
né? Então, são duas coisas, né? E vamos ouvir o técnico Fábio Carilli. Tem muito torcedor.
Calma, André, na entrevista, o Carilli.
Tava relativamente calmo.
Não tava armado.
Não, tava mais tranquilo. Uhum. E tem muito torcedor que acha que o Corinthians já tá fora da briga, né?
Calma.
Só que o Carilli, ele fez um comparativo com o Corinthians lá em 2015, tá certo que tinha o Tite, tá certo que era um elenco melhor, na minha opinião, mas o Carilli fez esse comparativo, vamos acompanhar aqui no Camisa 10.
Mas a gente valoriza demais a vitória pela questão da adaptação. Né, e lembrando que em 2000, eu gosto de buscar os números internos lá. Nessa mesma rodada, na quinta rodada em 2015, a gente tinha 7 pontos. Né? Então a gente está chegando na quinta rodada com 8 pontos, está tudo muito perto ainda. E a gente tem que melhorar bem para buscar nossos objetivos.
Então a participação do técnico do Corinthians, Fábio Carilli, e ele concorda, né? O Corinthians de fato tem que melhorar o desempenho para buscar objetivos maiores na temporada. Na quinta-feira tem o primeiro compromisso diante do Deportivo Lara da Venezuela, partida que acontece na Arena em Itaquera, é a segunda fase da Copa Sul-Americana, e contra o Furacão, o Gustagol, ele entrou no decorrer da partida, voltou a ser relacionado após 6 jogos, e a tendência é que o Gustagol seja titular na quinta-feira pela Copa Sul-Americana.
Valeu, Ranieri. Daniel Pizzato aqui, ó, operador, lá em Jundiaí, tá mandando um abraço aqui, eu trabalhei com ele há muitos anos, grande Pizzap, um abraço pra você. O apelido dele era Chulé.
Opa.
E ó, Wagner Fernandes, ó, cadê o Diguinho Coruja? Wagner Fernandes escreve aqui.
Diguinho Coruja é o Fausto Favara, né?
Parabéns aí, tá carpindo.
Tá,
vai tirar alguns dias aí vai pro spa pra ver se perde um pouco de peso. E aniversário do Fausto Favara, parabéns aí, Fausto Favara. Grande abraço pra você, aí, saúde, sucesso. Curta o seu dia aí, Favara. Diguinho Coruja foi apelidado pelos ouvintes aí. Nosso Fausto Favara. O que você quer falar do Corinthians que ganhou? Você gosta de números, Bruno Prado?
Sim.
O senhor gosta de números.
Depende.
O senhor deveria trabalhar no bingo.
Depende.
O Corinthians perdeu em todos os quesitos, mas ganhou.
Sim, ganhou o jogo, fez um péssimo jogo. Foi horroroso o jogo do Corinthians.
Você trocaria em tudo pra ter chutado mais
mas a questão de desempenho é que se você jogar mal a maioria dos jogos, você vai tropeçar na maioria dos jogos. Você pode ganhar jogos ao acaso, como ontem o Corinthians ganhou um jogo ao acaso. Não é questão só da postura do time. O Corinthians, ele nem defendeu bem. Não é que foi um time que jogou atrás, se defendeu bem e aproveitou as poucas chances que teve. O Corinthians não se defendeu bem. O Atlético chutou um monte de bola no gol do Corinthians.
Ontem foi uma vitória muito do Cássio e do acaso. Às vezes você ganha um jogo que você não faz nada para ganhar e ganha. Mas se você jogar mal todos os jogos, ou quase todos, ou a maioria deles, você vai tropeçar, você não vai conseguir grandes coisas na temporada. Então ontem o Corinthians ganhou um jogo que a vitória caiu do céu. O Corinthians contou muito com a sorte e muito com o seu goleiro para conseguir o resultado ontem.
Meio de 12, meu caro Márcio Espimplo, olha, tem o Anderson Varejão, ele que teve história na NBA, no Golden State Warriors, ele está jogando no Flamengo agora, né? Tá no Flamengo, no rubro negro, e na final aqui do NBB, ele acabou fazendo uma jogada tão acentuosa que acabou quebrando a mesa. Vamos ver aí o vídeo aí do Varejão, cabelo bonito do Varejão, né? Olha lá, ó.
Em 2003, com aquele...
Aí ele tá lá com a cabeleira... Foi tirar a bola, salvou a bola e caiu, quebrou uma mesa ali do
isotônico.
Do adversário lá de Franca, do isotônico de Franca. Depois acho que o Flamengo deve ter reposto ali o isotônico pro pessoal, né? Mas é uma... Imagina um cara de mais de 2 metros de altura caindo numa mesa assim, é pra arrebentar tudo mesmo, né, Espinto?
Pulou a placa.
Tudo.
E aí não teve como desviar da mesa.
É, esse daí é bom jogador de basquete.
Ainda bem que não machucou, né?
É, ainda bem, pelo menos.
Ainda bem que não machucou.
Tá são e salvo.
É. Mesinha fininha também, né? Pra esses caras de 1,20m de altura, tem que ser uma mesa mais maciça, né?
É.
Meio de 13. Vou falar do São Paulo Futebol Clube. Ontem, 44.640 torcedores, uma renda superior a 2 milhões de reais, mas futebol foi assim, ó. Não jogou nada o São Paulo, hein?
Nada.
Não jogou nada. Você tava lá, Lian?
É, eu acompanhei de perto.
Mas tava na escala?
Não, eu fui acompanhar de
escala
perto.
Própria,
a partida.
Né?
Não, só pra ver, eu gosto de ir a jogos de futebol.
Escala
e ontem
própria.
Eu estive lá e realmente, São Paulo vai tropeçou contra o Flamengo em casa, agora contra o Bahia, vai perdendo pontos importantes. Sim, campeonato de ponto corrido faz falta lá na frente, viu, Espinho?
Já comentou, um abraço, Bruno Prato, você pode
ligar.
Ele já fez um comentário
obrigado.
Também do São Paulo, você pode ir lá tomar uma água enquanto o Chacon traz o noticiário do São Paulo Futebol Clube. Fala, Chacon!
Pois é, 0x0, né? O Lian acompanhou bem de perto essa partida, 0x0 São Paulo e Bahia no estádio do Morumbi. Um grande público, é verdade, 11 horas da manhã, um horário que agrada o torcedor do São Paulo, mas já são 2 empates no Morumbi. 15 pontos disputados, São Paulo só tem 11, o Palmeiras já um pouco mais à frente na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Um problema aí pro São Paulo, né? O Lisiero mais uma vez saiu lesionado, Espimpolo. E aí, um dado interessante, ó, dos 25 jogos oficiais do São Paulo na temporada 2019, ele esteve fora por lesão em 14 partidas, só atuou 11 jogos, saindo por banco ou jogando completo, tudo bem, aí tanto faz, mas só 11 jogos, muito pouco pro Lisiero, que é uma peça importante, é um bom jogador aí do São Paulo, mas sofre muito com as lesões. Inclusive, ele ficou de fora, viu, Espímpolo, de umas principais partidas. Jogo contra o Tadieres, as duas partidas esteve lesionado. Na final do Paulistão contra o Corinthians, esteve lesionado. Então, o Lisiero sofrendo com as lesões nesse início de temporada. O Pato também saiu no meio tempo, porém, saiu por opção técnica do Cuca, não mais por lesão. Ele que tinha se lesionado recentemente. E sobre a questão do ataque, né, se falta um camisa 9, foi questionado o Cuca na entrevista coletiva. E ele respondeu.
Não seria ideal eu falar hoje o que precisa, o que não precisa, porque nós já estamos tristes com o resultado. Aí se o teu comandante vem aqui e fala o que é necessário, aí não é o justo, não é o correto. Isso a gente está trabalhando de forma interna. Lógico que a gente pode e deve melhorar a nossa equipe para o segundo semestre. Agora hoje é o que nós temos. Eu estou satisfeito com o que a gente tem, não estou satisfeito com o jogo de hoje, mas a gente não pode julgar tudo em cima de uma partida.
Caiu o Cuca, então, falando sobre a questão de um camisa 9. O São Paulo monitora Juan Dineno. Ele que é jogador que está no Deportivo Cali, argentino, está
por empréstimo. Ele é do Racing, né, esse rapaz aí?
Do Racing, exatamente. Custaria mais ou menos cerca de 650 mil euros o passe.
Mas só por 50, né?
Mas só por 50, exatamente.
É uma
o negócio
aposta,
dele é
né?
Para cima de 1 milhão. Mas a média dele é boa, viu, Espímpolo? No Cali, assim. É um gol a cada 2 jogos. Para um atacante aí, ele é mais empurrador de bola aí pro gol, São Paulo precisando nesse momento. tem o Pato não ainda muito bem adequado.
E não
o
Toró quer jogar de 9.
Não tá muito bem também.
Também
agora,
não é 9,
também
né?
não é 9. E o Pablo, que seria o 9 desse momento, lesionado até o término da Copa América. São Paulo ainda focado no Bahia, tem confronto na Copa do Brasil no meio de semana. No final de semana, a grande partida nessa antes da parada da Copa América, clássico contra o Corinthians na Arena. Muito trabalho no CT nessa semana. Hoje, reapresentação. Vamos ver como é que vai ser a situação do Lizeiro para essa semana, Espímpolo.
Bruno Prado, você investiria aí no se a grana fosse sua, os 2 milhões e meio aí no Dineio aí, nesse jogador que atua no futebol colombiano e é do Racing?
Ah, sinceramente, eu conheço muito pouco. Claro, o São Paulo tem o seu departamento de análise de desempenho, eles devem estar monitorando se de fato tem interesse, eles devem estar observando, sabem muito mais do que eu sobre esse jogador. Eu conheço muito
pouco.
Não
vem para resolver, né, Bruno Prado?
Provavelmente não. E assim, é uma dúvida mesmo, eu não vi jogos suficientes desse jogador para ter uma avaliação se é um bom jogador, se não é. Então, o pessoal que está na análise de desempenho, com certeza, se fizer um investimento é porque tem informação suficiente para isso.
Às vezes erra essa análise de desempenho aí também, né?
Pouca gente conhece, porque ontem no Morumbi, quando eu citei esse nome, lá quando a gente conversava antes da bola rolar, 80% não sabia. Eu não conheço
o Dinei.
Não adianta eu falar, eu conheço. Eu fui pesquisar, aí eu vi. Que ele fez, são 14 ou 16 jogos e gols em 21 jogos e tal. Aí sim que eu me informei, porque eu também. Se ele entrar aqui agora, eu vou dar boa tarde por educação, também. Que eu recebi educação dos meus pais, mas eu não conheço. Eu não conheço.
Também não. Entendeu? Assim como no Gonçalo Carneiro, também ninguém quase conhecia e chegou por aí, né?
Aí já era um cara mais rodado, né? Já era um cara um diferente, mais. Né? Mas esse Dineno aí é
mas
um cara.
Mas com futebol também que não tem esse tamanho todo. Só o tamanho dele físico mesmo.
Entrando aí, a gente vai cumprimentar por educação.
E mesmo na bola aérea, mas o Carneiro não vai bem.
Também
mesmo
não vai
aquele
bem.
Tamanho
Exato.
Meio-dia 18, Daniel Lian, mas o São Paulino quer ver resultado em campo. Mas chega de São Paulo, Lian.
Chega de São Paulo. Vamos falar então de futebol internacional. Nosso Gabriel Dias já está por aqui. Boa tarde, Gabriel. O que temos aí de novidade aí no futebol internacional?
E aí, Lian, Espímpolo, Bruno, amigos do Camisa. É verdade, campeonatos internacionais já estão chegando no seu final, já é finalzinho de temporada na Europa. E no final de semana, Cristiano Ronaldo, aliás, ele que está pedindo Mourinho como novo técnico da Juventus. Cristiano Ronaldo comemorou mais um título, acabou ferindo o próprio filho, o Robozinho, na comemoração, quando ele levantou a taça.
Meteu a taça na cabeça.
Todo destrambelhado,
o
né?
filho é Robozinho, porque nem você viu. Tomou a pancada,
já cabeceou.
Não perdeu a pose.
Ó, esse primeiro vídeo é do Cristiano Ronaldo fazendo a festa no estádio.
Ele entra.
Entrando no estádio, uma festa bem bonita lá no estádio da Juventus.
Fez a pose de quando ele faz gol, né?
Cumprimentou saltinho, toda a molecada ali também.
Deveria dar a cambalhota do Vampeta, né?
Já pensou? E essa é a festa depois do jogo. E daqui a pouquinho vai rolar o momento em que o Cristiano Ronaldo ergue a taça e sem querer ela desliza ali no lado, acaba acertando o filho dele. É bem rápido. Nossa senhora.
Essa de laranja é a namorada do Ronaldo? Essa que tá segurando
o menino. Acho que é a mãe dele.
É a mãe do menino, Diogo Mesquita tá dizendo?
Mãe do Cristiano Ronaldo. Não.
Ah, é a avó?
É a avó
do menino, Diogo Mesquita fala. Nova mãe do Cristiano Ronaldo, né?
É
nova isso. Mãe do Cristiano Ronaldo.
É.
A avó tá lá, fez uma massagem ali do menino. Opa, não foi nada.
Já pensou tomar uma dessa na cara?
Ah, louco, no olho.
Melhor ser cortado por uma taça do que uma pedrada, né?
Uma pedrada.
A pessoa tá vendo essa cicatriz? Foi cortada pela taça da Champions, a taça do Cristiano Ronaldo.
Na Tunísia interromperam o jogo aí por pedrada.
E no campeonato inglês, destaque final, finalizando aqui o noticiário internacional, na Taça da Inglaterra, o Manchester City conquistou mais um título, vitória por 6-0, e mesmo marcando 3 gols, o Sterling não teve paz, né? O Guardiola foi nele depois do jogo, ficou falando algumas coisas ali, estão dizendo que era orientação tática. Olha só, o cara marcou 3 gols e o Guardiola ainda estava insistindo com alguma coisa que deu errada nessa vitória de 6-0. E depois
do... Isso é que é ser perfeccionista.
Perfeccionista ao extremo. E depois do jogo, o Kompany, que anunciou que está deixando o Manchester City, ele está voltando para a Bélgica, foi muito aplaudido nos vestiários do estádio pelos seus companheiros. Esse é o momento em que todos se levantam e aplaudem o Kompany, que está, depois de 11 temporadas, deixando o Manchester City.
são os Chacon fala que ele vai para o Anderlecht da Bélgica ser jogador e treinador.
Jogador Sim. e técnico.
Treinador aí. Também vai acumular funções?
Vai.
Vai treinar muito o pessoal obrigado, dentro Chacon. De campo.
Tá bom. Vai voltar ao futebol belga para ser os dois.
Sim.
Né?
É um
Romário. É possível Gabriel, isso, obrigado. Treinar e jogar ao mesmo tempo?
O Romário não fez isso uma época?
É.
Company é uma lenda do Manchester City. Já, o Gullit já fez o Viale no Chelsea antes do Abramovich.
O Rogério Ceni era um treinador informal no futebol.
Isso é.
Ele pode.
Rogério pode tudo.
Não era o treinador.
Isso é, o Rogério pode tudo.
Não era o oficial.
Mas sobre o Company, ele é uma lenda do City dessa época, dessa era rica do Manchester City, capitão. Participou de todas as conquistas do City, né, nesse período mais rico. E se despede nessa temporada, que foi a última dele. Ele fez talvez o gol que determinou que o City seria o campeão na penúltima rodada contra o Leicester, o chute de muito longe, de fora da área, e aquele gol do Company, acho que ali garantiu, dificilmente perderia pro Brighton o último jogo, e aquele gol do Company selou o título do Manchester City.
E olha só, o Ney Souza, que não sei se é parente do Neymar, nada, não deve ser, porque ele faz uma piadinha aqui, ó. Na taçada do Cristiano Ronaldo no próprio filho, se o filho fosse o Neymar, teria caído, rolado, essa brincadeira toda.
Essa foi boa.
Ele foi bem, Bruno
Ele não
Prado.
Perde a piada, tá certo.
Tá boa. Ele foi bem, Bruno Prado, vai, essa piada, vai. O trocadilho foi bom, vai.
Foi tomou legal.
Taçado, nem mais.
Tá bom.
Já tava no chão.
Você não achou muito graça de piada, mas tudo bem.
Mas você sorriu com o cantinho de... O sorriso maroto, Bruno Prado, sabe aquele... Você sorriu, Bruno Prado.
Tá legal. Né? Tá registrado. O que fica registrado o trocadilho aí, a piada, enfim.
Isso. Não gostou muito, Bruno. Meio dia 23. Vamos falar então agora do Verdão. Esse tá voando, hein? Não tomou taça ainda, só a taça do ano passado. Tá, aliás, tá lá na galeria do Palmeiras, né? Atual taça do Campeonato Brasileiro. Ô, meu caro Rafael Tebas, e o Verdão, hein? Voando, hein, Rafael Tebas?
Tá voando, né? Boa tarde, Leão. Boa tarde, Márcio Espínpulo, Bruno, ouvinte da Pan.
Boa tarde!
10, né? O Palmeiras tá voando no Campeonato Brasileiro. No sábado, pegou o Santos no Pacaembu e venceu por 4-0. Foi um atropelamento. Narrou demais mesmo. Foi um atropelamento do Palmeiras para cima do Santos no Pacaembu, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. E a surpresa foi total, porque era o confronto entre o Sampaoli e o Felipão, né? Dois técnicos renomados, as pessoas tinham uma expectativa de que seria um jogo equilibrado, mas não, foi uma goleada do Palmeiras. O Veiga tem atuado muito bem e deve jogar na próxima quarta-feira contra o Sampaio Correia, né? Aliás, interessante, Espímpolo, ele ganhou a vaga entre os reservas do Lucas Lima. O Lucas Lima é só a terceira opção do Palmeiras, né? Então perdeu realmente muito espaço o meia Lucas Lima. O Verdão no Brasileiro está em 13 jogos, são 5 jogos, 13 pontos, né? 4 vitórias e um empate. E o Felipe Melo tomou um cartão amarelo, ele se estressou ali com o Jean Mota e o árbitro foi exagerado no lance. Ele ficou um pé da vida depois do jogo.
Exagerado.
O cartão, segundo alguns especialistas, até o Bruno pode falar sobre isso, foi exagerado, né? Pelo menos segundo alguns. E o Felipe Melo, muito irritado, conversou com a imprensa depois do jogo e realmente bastante exaltado. A gente vai acompanhar agora.
A gente faz um grande jogo. Cara, eu tô pendurado com o cartão amarelo. O cara pisa na minha mão, que eu acho que vocês têm imagem, certo? Aí eu vou mostrar o dedo pro cara e toma um cartão amarelo, gente. Pô, tá muito mimimi, futebol, a gente não pode nem falar mais. Poxa, tá, eu tô vendo, ó. Felipe Melo melhorou. Felipe Melo tá com a cabeça no lugar. Pô, legal, mas o meu estilo de jogo é esse. Agora, eu vou perguntar pro cara, eu vou mostrar pra ele o que ele fez comigo, que vocês têm imagem. E eu tô com o cartão amarelo? Pelo amor de Deus, gente, me tira do próximo jogo, poxa. E eu preciso de regularidade, eu preciso estar jogando. O jogador da minha idade precisa estar jogando. Acho que vocês me ajudem nisso, pelo amor de Deus. Eu, na minha chegada aqui, eu falei com vocês. Eu não preciso, eu preciso de vocês.
Olha só o Felipe Melo, né? Dizendo que precisa de vocês, da imprensa, né?
No tempo depois da Copa América, depois da Copa do Mundo de 2010, quando ele foi questionado sobre uma volta à seleção, inclusive eu e Flávio Prado sempre defendemos a volta de Felipe Melo à seleção brasileira. E ele fez uma postagem nas redes sociais dele dizendo que nunca precisou da imprensa e não pediria nada via imprensa para voltar à seleção. E agora, 9 anos depois, ele diz que precisa da imprensa.
Só para elucidar o nosso ouvinte, aconteceu foi o seguinte: o Jean Mota realmente deu um pisão no Felipe Melo, um lance de jogo, enfim. E aí depois, o Felipe Melo foi mostrar pro Jean Mota, para quem acompanha com a imagem, ele mostrou: ó, você pisou em cima de mim.
Depois no rosto dele, a mão. Ele pôs próximo ao rosto, assim.
O árbitro interpretou que ele tinha sido o indicador do Felipe Melo, enfim. Aí foi lá e deu o cartão pro Felipe, que agora não enfrenta o Botafogo no próximo fim de semana, sábado, no Mané Garrincha, jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Então aí essa confusão com o Felipe Melo, suspenso, então, do próximo jogo.
Só um segundinho, Tebas. Você é o árbitro do jogo, Bruno Prado. Eu pego tô jogando bola, você vê uma mão assim, ó, tô virando até de lado aqui pra câmera, você tá vendo algo assim na a mão do adversário no outro. Qual seria a sua reação?
E ali, eu tava no jogo, parecia que ele tinha colocado o dedo na cara do Jamota.
Ou que tá vai ameaçar de dar ali, um soco.
Ali deu essa impressão. Mas enfim, mas também é fato que ele toma muito cartão porque é ele. Isso também é verdade.
Ele paga pela fama, né?
É, o que é errado. O que é errado. Porque
ele tá jogando muito.
Muito. Ele foi o melhor em campo no sábado. Se tivesse o voto de melhor em campo, seria no Felipe Melo. E uma coisa que não é real também, que o Felipe Melo, ele tem momentos de destempero. Ele já pisou em adversário, cotovelado, enfim. Mas a fama dele é errada. Parece que ele é um cara que todo jogo bate em alguém, e não é verdade. O Felipe Melo, ele não toma tantos cartões assim, não tem tantas expulsões. Ele tem alguns momentos de destempero e em uma outra situação ele passou do ponto.
Na posição, tá jogando demais o Felipe Melo.
Pra finalizar então, Espímpolo, quarta-feira tem Copa do Brasil. Você que adora essa expressão de mudar a chavinha, né? Quarta-feira então tem Sampaio Correia fora de casa, o jogo pro Palmeiras pela Copa do Brasil às 7h15 da noite.
Mudando a chavinha, então, pois não pode ser retirado.
Muito, né? Obrigado, muito obrigado.
Meio-dia e 27, Daniel Lian.
Meio-dia e 27, vamos mudar então a chavinha para os Estados Unidos. A chave estrangeira. Vai dar um curto-circuito por aqui. Olha, o ator Bruce Willis, aquele mesmo, do Duro de Matar, ele fez ali o lançamento inicial da Liga de Beisebol, do time da Filadélfia, o Philadelphia Phillies. Ele acabou fazendo o lançamento inicial, mas foi tão mal... Tão mal, o jogo lá de abertura, né, da Liga dos Estados Unidos, foi tão mal, mas tão mal, que ele foi vaiado pela torcida. Vamos ver o lançamento aí do Bruce Willis.
Ladies and gentlemen, Bruce
Willis. A cena pra torcida, aí vai pro lançamento.
Aí, forte que isso, hein?
Ele que é o Duro de Matar, ele atira a bola no chão, né?
Não, mas ele acerta todo
Nos
mundo,
filmes,
não morre,
acerta
não apanha
todo mundo.
De ninguém.
Aí chega aí e não consegue tocar a bola na luva lá do
receptor. Desvia de bala. Tchum, 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 tchum.
Vai pra cima e pra baixo e no beisebol o cara não consegue dar uma bola de 2 metros ali na mão do receptor. Foi mal o Bruce Willis.
Cochou, hein? É. Ele, Steve Seagal, não tomou um soco nos filmes.
Pois é.
É, vai andar em cima da água,
corta aí, sai, levanta e já tá bom. Ah, beleza.
Caiu meu fone aqui, ó.
É.
E aí, Diogo Mesquita?
Caiu o fone do Sampaoli também.
Quem foi atingido aí pelas balas do Palmeiras foi o Santos, hein?
É. Pô, o Sampaoli que lembra um pouquinho o Bruce Willis. Aí, uma versão miniatura do Bruce Willis.
Bombadinho,
o Jorge Sampaoli. É, o Santos foi muito mal no final de semana. No sábado foi goleado pelo Palmeiras 4-0. Ninguém se